Agência UFMG de Notícias.
Levantamento sobre ocorrência de transtornos mentais entre servidores da UFMG é um dos destaques da edição desta semana do Boletim UFMG. Para saber mais detalhes, a jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1944 do Boletim UFMG destaca um levantamento feito pelo Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador sobre saúde mental. Bom dia, Flávio de Almeida. O que esse levantamento mostra?
Bom dia, Paula. Bom dia aos nossos ouvintes da UFMG Educativa. Mais uma vez é um prazer falar com vocês. É um estudo de 5 anos, né? 2011, 12, 13, 14, 15. E nesses anos todos, o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, o DAST, que é o Serviço de Saúde Ocupacional da Universidade, constatou que os chamados transtornos mentais e comportamentais são a principal causa de longos afastamentos no trabalho aqui na universidade.
É. Flávio, e você pode dar alguns exemplos desses números para dimensionar para o nosso ouvinte?
Para se ter uma ideia, no ano passado, de todos os casos de afastamento de trabalho na UFMG, quase 20%, ou seja, 19,8%, são de pessoas que apresentam transtornos e sofrimento mental e comportamental. É um problema realmente sério. E a universidade está se debruçando sobre ele, né? Uma das providências, por exemplo, é a criação de uma comissão institucional de saúde mental, que é exatamente, tem essa finalidade de se debruçar sobre esses casos. Está em processo a formulação de uma política institucional de saúde mental. As diretrizes dessa política foram discutidas no mês passado, durante a Semana de Saúde Mental da universidade. Em breve nós teremos uma política institucional para tratar o problema.
Flávio, e esse é um problema que atinge tanto servidores quanto alunos?
Atinge os servidores técnicos administrativos, atinge alunos, atinge professores, né? Mas os dados mais consistentes, digamos, que o DAST tem é em relação aos servidores, né? Porque é um serviço especializado no atendimento de servidores. Tem algumas nuances que vale a pena mencionar, né? Uma delas, por exemplo, chama muita atenção que mais da metade do número de servidores diagnosticados com transtorno mental trabalham no Hospital das Clínicas, né, da UFMG. A explicação que se tem é que o próprio caráter desgastante da atividade hospitalar, né, e o potencial, a sua capacidade, né, de desencadear esse tipo de problema é um dos fatores que contribui para isso, né? Lembrando que eles respondem lá por metade do número de casos diagnosticados, mas concentram apenas 21% dos servidores da universidade. Então se vê-se lá que tem uma concentração muito, muito importante, né? Em relação aos alunos, nós tivemos de 2011 a 2015, 2.762 atendimentos. E 15,9% resultaram em diagnósticos relativos aos transtornos mentais e comportamentais, né? Mas o acompanhamento da universidade desse setor em relação a alunos é diferente, ele é pequeno, né? Porque os alunos só procuram o DAST, no caso, para notificar algum problema quando, por exemplo, quando precisam de uma justificativa para o trancamento de matrícula ou para estabelecer um regime especial de estudo.
Flávio, agora mudando de assunto, esta edição do Boletim UFMG também traz uma reportagem sobre uma pesquisa que analisa representações femininas que foram documentadas em jornais dos séculos 19 a 21. Quais foram as constatações desse trabalho?
É um estudo que contempla três veículos, né? Um deles circula lá no final do século XIX, né? Chamado O Sexo Feminino, que nos anos 80 do século XX, o jornal Mulherio, e agora, mais recentemente, o jornal Fêmea, né? Que circulou entre 92 e 2014. A autora desse estudo, a professora Gerlice Teixeira Rosa, ela faz uma leitura desses jornais a partir das ferramentas da chamada análise do discurso. É um estudo lá da Faculdade de Letras, da pós-graduação em estudos linguísticos. Pela análise do discurso e pela forma como esses jornais abordam a questão feminina, mostra como essa questão evoluiu, como as demandas e as reivindicações das mulheres foram se transformando, digamos assim, ao longo desses cento e tantos anos, digamos assim, né? Então, por exemplo, quando você pega lá o Sexo Feminino, que é esse jornal que circulou no final do século XIX, né? Nessa época, falava-se muito em direito a voto, né? Formação das mulheres, mas assim, numa perspectiva mais instrumental, né? De forma que elas pudessem se capacitar para educar filhos, formar bons cidadãos, ou seja, para cuidar das coisas de casa. Então era essa a perspectiva da reivindicação das mulheres em relação à educação, né? A educação era apenas um recurso para a mulher continuar exercendo o seu papel do seu papel no âmbito do lar, digamos assim, né? Já nos anos 80, né, a inserção feminina no mercado de trabalho passa a ser uma prioridade, né? Passa a ser uma reivindicação importante. E agora, já no século XXI, fala-se mais em participação das mulheres na política, a própria militância feminista, né? Então, a gente vai percebendo que o discurso em torno da emancipação feminina, ele vai mudando ao longo do tempo.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias, você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. Música.